9h35 e a gente dá sequência hoje à nossa rodada de entrevistas com os prefeitos eleitos das cidades aqui da região de Maringá. Nesta quarta-feira a gente recebe aqui no nosso estúdio a nossa entrevistada, Ivoneia Furtado, prefeita reeleita de Mandaguari. Bem-vinda, bom dia.
Eu que agradeço, bom dia, Brenda. Que prazer estar aqui falando com a população que ouve muito a CBN Maringá, e vocês dando essa atenção para os prefeitos eleitos e reeleitos. E agora a prefeita de Mandaguari, a enfermeira Ivoneia, assim como as pessoas me conhecem, está aqui para que a gente possa falar um pouquinho sobre a campanha eleitoral.
Antes da gente começar, vou reforçar aqui que você que está assistindo a gente pelo YouTube ou ouvindo pela rádio, pode mandar também sua pergunta para o nosso WhatsApp, é o 3220-4048. Prefeita, para a gente começar, por que que você buscou a reeleição?
Eu busquei a reeleição, Brenda, uma que nós fizemos investimento, mas investimento de milhões. Por exemplo, a trincheira e os dois viadutos da PR-444, onde foram muitas vidas ceifadas, e nós estamos fazendo um investimento alto lá, tanto o município como o estado do Paraná, 26 milhões. O pronto atendimento municipal, que nós prometemos na nossa campanha, está no nosso plano de governo, porque o nosso pronto atendimento contempla com uma estrutura física de 1.100 metros quadrados. E esse vai triplicar, vai para 3.200 metros quadrados. Um investimento de 19.780.000 reais. Então, como eu sou uma servidora pública municipal, enfermeira, eu tenho que passar esse carinho, esse acolhimento para a população, para os usuários do Sistema Único de Saúde e também para os meus colegas de trabalho, os profissionais, que realmente, Brenda, se você ver como passa a população inteira do município, mais um pouco, anualmente. Então, você vê como o pronto atendimento tem uma demanda muito grande. E sem contar que logo que nós entramos no município, eu já fiz uma PPP, uma parceria público-privada, com o Wilson Matos, na época, é mais ou menos dia 6 de janeiro de 2021, assim que eu entrei, eu liguei, nós fizemos uma reunião virtual e ele com muito carinho, com muita atenção, atendeu o nosso pedido, e hoje a gente tem essa parceria com os alunos e nós temos lá um profissional habilitado que atende a urgência e emergência. Hoje contempla 3 médicos atendendo ali. Então, a demanda realmente é grande. Então, nós estamos fazendo esse investimento. Mais 37 milhões numa estação de tratamento de rede de esgoto. Mandaguari, muito pouco, né? Se fala em rede de esgoto. Então, a gente também está com esse belíssimo projeto, junto com a Sanepar. Fora 4 milhões de mais de rede de esgoto que nós estamos fazendo, estradas rurais, que nós fizemos mais de 5 estradas rurais, colocamos pedras poliédricas. Tem uma das estradas, que é a Estrada Rochedo, nós colocamos pavimentação asfáltica. E agora falta uma segunda etapa que nós estamos pleiteando para dar continuidade. Então, 12 milhões de investimento na área da saúde, que é o setor de agendamento, que eu tinha pessoas lá que tinha 5, 6 anos na fila. Vou falar especificamente das cirurgias de catarata, né? Uma pessoa chega de uma certa idade, é o mínimo que você tem que dar para ela, você que é um ordenador das políticas públicas, principalmente da saúde, né? Tem que dar a dignidade de uma pessoa, depois que já contribuiu tanto com o nosso município, com o nosso estado, com o nosso Brasil, é a dignidade de dar essa oportunidade. E nós tínhamos 500 pessoas na fila. E hoje, além de fazer o dever de casa do outro candidato, eu fiz o nosso dever de casa, que são 600. Mais de 1.100 cirurgias de catarata. Então, nós temos vários investimentos na área da saúde e nós temos muito o que fazer ainda. Que agora nós vamos para o telemedicina, nós vamos fazer uma mudança também na saúde, pensando no atendimento dos nossos munícipes. Então, infraestrutura é importante, atendimento na assistência social, muito importante, setor de acolhimento e tudo, mas a gente sabe que cuidar das pessoas é o nosso foco primordial.
Prefeita, vamos falar um pouco sobre a campanha e também o resultado das eleições. Foram vários. Seus concorrentes nessa disputa, foram 6 candidatos ao todo. E foi muito apertado o resultado,
foi realmente.
Pouco mais de 800 votos de diferença da senhora para o segundo colocado aí nessa disputa eleitoral. Como que a senhora avalia essa eleição especificamente?
Foi um diferencial, né? Porque a outra eleição nós fomos em 3. candidatos, né? E eu fiz quase 60% dos votos. E agora, fez 33%, isso dilui muito os votos. E lembrando que foram 3 ex-prefeitos, né? Teve até um ex-prefeito de Marialva, que foi lá para a sua campanha política. Isso que é democracia, né, Bruno? A gente fica feliz, Brenda, a gente fica feliz porque o país vive numa democracia e isso é importante, onde cada um foi galgando o seu espaço. Nós fizemos uma campanha muito pé no chão, muito transparente, muito equilibrada e vencemos as eleições porque a população entendeu que nós devemos dar continuidade nesse trabalho que a gente vem realizando, né? Porque 3 anos, porque peguei, é importante ressaltar que não só eu, todo o nosso país, nosso planeta Terra, passando pela dificuldade do Covid, então não deu tempo a gente fazer um trabalho de 4 anos. Então a maioria dos prefeitos vão para a reeleição galgando e pensando nos investimentos realizados para a conclusão do mesmo.
A senhora falou aí, fez um panorama dos primeiros 4 anos.
Isto.
O que a gente pode esperar dos próximos 4?
Os próximos 4 anos, em dezembro, agora, né? Nós já entregamos a sala multiprofissional, o atendimento às os pacientes, né? Com TEA, transtorno do espectro autista, já entregamos agora. E em janeiro, nós vamos fazer uma entrega de mais ou menos 3 ou 4 situações, que é o Jardim Progresso, né? O Salão do Múltiplo Uso. Temos também a entrega de uma quadra poliesportiva. O colégio tem mais de 50, quase 60 anos e nunca teve uma quadra poliesportiva para aquelas crianças. Se você avaliar o desempenho do meu filho de uma escola que tem um local adequado para práticas esportivas, lógico que é diferente do seu, que tinha só um quadradinho ali. É uma escola que já teve um brilhante DEB, né? Na época, a diretora era a Carmen Rafael, já foi a primeiro lugar no IDEB e com essa deficiência. Então, logo nós estaremos também, acredito que mais, inicinho ali de fevereiro, a gente já entrega essa quadra poliesportiva. E mais entregas que nós queremos fazer. Então, a gente entende que a nossa passagem no primeiro mandato foi plantado boas sementes, né? Regado gotinha por gotinha, para que a gente possa, já no seu segundo mandato, já logo no início do ano, já estar fazendo essa entrega significativa para a população de Mandaguari. Então, a população pode aguardar que coisas boas vêm, o pronto atendimento, o processo licitatório, a empresa tem que entregar até dezembro de 2025, a trincheira e os 2 viadutos também em dezembro de 2025, a Prefeitura Municipal. Nós estamos, assim, trabalhando bastante para que quando Mandaguari... Você sabe que Mandaguari é pioneira do estado do Paraná. 88 anos. Nós queremos fazer a entrega da prefeitura, porque chovia mais dentro do que fora. E aí, não estava no meu plano de governo e muito dinheiro já tinha sido investido nessa prefeitura e não tinha sanado o problema, que o problema maior era molhar todos os computadores. Os funcionários falavam assim para mim, Brenda, ei, prefeito, amanhã tem que vir de bota 7 léguas, de botina, porque chovendo demais e era muita água mesmo. Mas, graças a Deus, assim, a empresa já começou a colocar os vidros e tudo. A gente acredita que maio, mais ou menos maio, aniversário da cidade, a gente está entregando também à prefeitura, porque nós estamos, você não tem ideia como que nós estamos lá na faculdade. Lógico, não chove dentro, tudo, mas está todo mundo meio que junto ali. Foi bom, porque a gente vê o trabalho do outro, eu senti que a prefeitura ela ficou mais com acolhimento melhor, assim, uma relação interpessoal melhor ali, né? Por mais que tenha as dificuldades, lógico, mas todo mundo não vê a hora de voltar para a prefeitura propriamente dita, porque tem um espaço mais amplo, mais arejado, adequado, né? Então, eu estou muito feliz. E vamos também, o mercado municipal, também a gente logo tem a entrega, a gente acredita que para 2025 também tem. Vamos fazer o telemedicina, que foi uma proposta nossa de plano de governo que vai facilitar os nossos usuários do Sistema Único de Saúde e dar continuidade na parte da assistência social, na parte do esporte. Mandaguari foi medalha de bronze, prata, ouro e ouro plus do esporte. E a gente quer dar essa continuidade. Inclusive, domingo foi a final do Mandaguarizão, um projeto lindo, um campeonato de futebol de salão, de campo, que o pessoal gosta muito. E lembrando também que o nosso pessoal da terceira idade nunca foi para fora de Mandaguari. Tem pessoas, Brenda, que nunca foram se hospedar em um hotel. E a gente está dando essa oportunidade para esse pessoal da terceira idade ou da melhor idade, assim como alguns gostam de serem chamados, estão aí participando deste campeonato lá em Curitiba, e a gente fica muito feliz de oportunizar. A APIM, que é uma associação dos pensionistas e aposentados do município, também elas se juntaram, né? Juntou a mim com a PIM e está fazendo também um belíssimo trabalho para a terceira idade. E quando a gente fala em terceira idade, fala, mas e as gestantes? A gente também tem feito um trabalho com as nossas gestantes, cuidando desde o ventre da mãe. Gestante não fica na fila definitivamente. Nós já separamos um recurso do SISA-MUSEP, que é o consórcio intermunicipal, e a gente já separou para que a gestante, assim que ela precisa de um ecodoppler, um exame laboratorial, um cardiotoco, já é autorizado ali na hora. Então, a gente tem feito uma grande diferença na vida das pessoas e também na nossa cidade, deixando a nossa cidade mais agradável, cuidando das praças, do lazer. Já estamos aí nos organizando para o Natal, já começaram a colocar as lâmpadas de Natal, então a gente continua. E chamando toda a região, que nós vamos ter o grupo Morada, né, que é um show gospel, que nós fizemos uma reunião com os pastores, foi muito legal, muito positivo, e também vai ter o Edson e Hudson e o Jade Jades. Olá, população, que eu sei que a CBN, ela não tem fronteira, né? Então, muitas pessoas estão me ouvindo aí, final de ano, agitado no município de Mandaguari. Não tem nada de dinheiro no bolso e pulseirinha no braço. Lá é tudo gratuito, é na Praça Central, na Praça Independência.
Prefeita, a senhora falou sobre a interligação aí dos municípios, sobre rodovias, e a gente tem algo voltando em breve, que é a questão do pedágio. Não depende de município, mas depende de negociação, e acredito que não só quem mora ali, mas também a região inteira está se perguntando, vai voltar, como é que vai ser, e pois o valor, e como é que vai funcionar. É uma apreensão realmente, isso, né?
Se a população está apreensiva, imagina eu, né? Que a vontade da gente é que não tivesse o pedágio. Mas é utopia pensar, mesmo porque, quando eu falei com o governador Ratinho Júnior, ele falou, prefeita, como é que você vai conduzir? Você vai conduzir com mentira, com verdade? O que é que você vai conduzir aí? Então, eu deixei bem claro que nós vamos conduzir com a verdade, esse jeito que a gente administra a cidade de Mandaguari. Então, pouco foi se falado, porque nem o processo licitatório foi feito. E todo mundo sabe que, a nível de governo federal, nós não sabemos o que está vindo pela frente. Mas todo mundo já sabe que Mandaguari é muito prejudicado. Não vou falar vir para Maringá, você sabe que a gente depende muito de Maringá. Maringá, nossa, apesar de Mandaguari ser mais velha, mas é a nossa terra-mãe, é onde tem mais hospitais, os profissionais preferem estar por aqui porque fica mais fácil para eles. E outras vertentes, nossa MUSEP aqui, nosso SISA-MUSEP aqui, e assim vai. Mas é importante informar a população que, com o prefeito de Marialva, nós fizemos várias reuniões, e o que foi acordado foi feito. A parte que cabe à Prefeitura Municipal de Mandaguari, nós já estamos colocando pedras poliédricas na Estrada Terra Roxa. Entendeu? Então, a Estrada Terra Roxa está com as pedras poliédricas. Então, há uma possibilidade da população passar pela Estrada Terra Roxa e chegar aí em Marialva, para chegar até, vamos dizer, Marialva, Aquidabã, e aí que é Sarandima e Maringá, né? Então, nós já temos essa vertente. E agora, nós já está em estudo, para que nós possamos, assim, fazer o projeto da Estrada Keller, para que nós vamos ter duas vertentes para poder passar sem pagar o pedágio. Então, é importante a gente divulgar tudo isso, mostrando que o município está se preparando. Já se preparou e está se preparando para atendimento às pessoas que, de repente, não têm aquele recurso financeiro e precisa vir para Maringá ou as imediações.
A senhora mencionou algumas obras também em andamento e algumas que vão continuar. Tem prazo de finalização? Quais são as principais obras que o morador pode esperar ver concluída aí ao longo desses próximos anos e principalmente nessa primeira fase aí do mandato?
Eu estou entendendo que todas obras que nós começamos já está bem consolidada. Tivemos um problema com o mercado municipal, né? O armazém municipal, alguns falam armazém municipal, que nós tivemos um problema com o vencedor do certame. Né? E nós já fizemos um outro processo licitatório e já recomeçou, já está atendendo vento em polpa. Então, vamos falar grosso modo, nós vamos entregar nos 4 anos todas as obras já começadas pelo município de Mandaguari. E sem contar as obras que nós propomos a fazer, que é essa Praça Independência que eu citei, que nós usamos lá para fazer o entretenimento para a população, um momento de lazer, nós vamos revitalizar também. E eu quero entregar até dezembro de 2028. Com certeza. Então, as que já estão começadas, população que nos ouve, pode confiar que nós vamos finalizar todas. Em 2025 mesmo, nós já vamos entregar várias.
A senhora falou bastante em continuidade. Vai ter mudança na equipe e o secretariado vai ser o mesmo?
Mudança na equipe. Teremos uma mudança drástica, porque é uma continuidade, né? Então teremos uma mudança. Já tivemos uma mudança na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, né? E vai ter mais mudanças ainda. E também é importante enfatizar que uma pessoa que foi para uma reeleição sem nenhum processo, graças a Deus, contas aprovadas sem qualquer ressalva, então, graças a Deus, a gente sabe que estamos no caminho certo, né? Precisa mudança? Precisa melhoria? Precisa de mais atendimento? Acolhimento? Precisa, mas graças a Deus, a gente na parte de transparência, a gente está muito bem.
Quais são as pastas que devem passar por essa mudança? Já tem nomes previstos também?
Ainda não, mas nós temos a Desenvolvimento Econômico, que até então está o Johan Paulo, né? Que ele é o secretário de Agricultura e ele está atendendo as duas pastas, ali, né? Acumulando, porque final de ano também não compensa você mexer com nada agora para fechamento da folha, índice, tudo, né? E de repente, a saúde.
A senhora falou durante a campanha sobre aumento para os servidores públicos, que era necessário,
isso, necessário.
Né, uma remuneração maior. É possível? Cabe no orçamento?
Nós estamos já fazendo uma análise de como que nós vamos fazer este aumento, porque todos os anos nós fizemos INPC mais um pouco de aumento. Caso não dê por conta do índice, nós vamos ajudar também com na alimentação, no Vale Alimentação, que nós tivemos uma melhora bastante significativa. Em 4 anos, o que deixou fez um investimento de 319 e nós fizemos de 4 milhões. E a gente quer aumentar, né, essa demanda aí para poder atender os servidores públicos municipais. Sem contar que eles tinham um cartão. Não sei, está na minha hora? Eles tinham um cartão, e este cartão deixava eles assim, dependendo só daquele local. Eram poucos os locais que atendiam esse cartão. O que nós fizemos? Tiramos o cartão e botamos dinheiro vivo no contra-cheque do servidor público municipal, e isso deixa ele mais solto para ele pode comprar na farmácia, no mercado, no açougue, na quitanda, onde ele achar pertinente. Então, isso já foi um grande avanço para o servidor, para os meus colegas servidores públicos municipais.
A gente está acabando, sim, a nossa entrevista, mas eu gostaria que a senhora falasse sobre um outro assunto que também foi trabalhado na campanha, que é a Guarda Municipal.
Opa, a Guarda Municipal será o primeiro PL, o primeiro projeto de lei encaminhado para o Legislativo Municipal. Né? E já está tudo organizado, a minuta do projeto já está pronta. Qual o impacto financeiro que vai gerar o concurso, que nós vamos ter que contratar uma empresa para fazer o concurso público e depois mandar esse pessoal que passou para este curso, que é obrigatório eles terem esse curso.
Porque isso já está previsto para esses primeiros meses?
Já para os primeiros meses que a gente entrar na prefeitura, né, no tocante à reeleição, porque período eleitoral a gente não pode estar fazendo. Então, a população que nos ouve, fica tranquila que a Guarda Municipal será logo o primeiro projeto mandado para a Casa de Leis. E lembrando que nós vamos ter o taser, né, que nós vamos colocar no projeto de lei, e também a guarda armada. Inclusive, já até consegui 12 pistolas da Guarda Municipal de Curitiba. Foi muito legal, estava lá conversando e fui fazer uma visita, pedi essas pistolas e foi concedido para o município de Mandaguari. Então, tendo esse pessoal lá, nós já vamos atrás dessas pistolas para poder passar e fazer um trabalho de conscientização, organização da cidade de Mandaguari, o cuidado patrimonial também, que isso é de fundamental importância.
Prefeita, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço o seu carinho, a sua atenção, o seu convite, e todos que nos ouvem, confia no trabalho da enfermeira Ivoneia, que nós estamos aqui para trabalhar muito. Energia, força de vontade, a gente tem bastante, e nós queremos deixar Mandaguari, a cidade pioneira do estado do Paraná, mais gostosa de se viver. E todos convidados para conhecer o turismo, que nós estamos fortalecendo bastante o turismo da cidade de Mandaguari. Muito obrigada, que Deus abençoe.
Amém. Nós falamos aqui com a Ivoneia Furtado, que é a prefeita reeleita de Mandaguari. E nesta quinta-feira, nós vamos dar sequência à nossa série de entrevistas com os prefeitos eleitos da região, conversando com o Ismael Batista, prefeito reeleito de Paissandu. E você pode participar aqui com a gente, mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp 3220-4048. Agora 9:57.